Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Beth Veloso hoje não está aqui conosco presencialmente, mas está via linha telefônica. Hoje ela tem motivo de sobra para falar mal de linha telefônica. Bom dia, Beth.
Bom dia, Lincoln.
Ah, olha,
bom
a qualidade está até boa. Tá espero ótimo. Que não queime a língua.
Tá vendo?
É, só que você está no Viva Voz?
Não, estou no telefone fixo. Ah, é? Fixo como
eu tô vendo, ouvindo minha voz aí no retorno. Não estou gostando, não gosto nem um pouco da minha voz. Mas diga lá, qual que é o nosso assunto de hoje?
Pois é, a gente não vai falar mal da telefonia hoje, não. Até porque eu estou usando um telefone fixo.
Isso tudo é medo da linha cair, né?
Vai que a linha está grampeada.
Mas o assunto hoje é publicidade infantil.
Hoje a gente vai falar mal da publicidade, da propaganda.
Um assunto que está quicando na área aí já há uns 15 anos, mas parece que chutou e foi para fora, né?
Pois é, a pergunta é até quando a publicidade infantil, né, Lincoln? Eu me deparei com um livreto, foi algo magnético, inclusive, e o título é Por que a publicidade faz mal às crianças? E aí eu me perguntei, uma fração de segundos, mas por acaso a publicidade faz bem a alguém? E parece injusto a gente... É uma boa pergunta, não é verdade? Parece injusto, né, Lincoln, a gente querer crucificar uma arte que é a expressão da sua forma mais criativa. Afinal, a publicidade é a arte da persuasão. Os publicitários, eles são geniais, inclusive os brasileiros. Vamos pensar nas crianças vestidas de bichinho da Parmalat, quem se lembra?
Ah, é
aquela
lindo.
Famosa, é. Né?
São publicidades propaganda... que ficam na memória, né?
Na memória, prega, dos anos 90.
É, geralmente as que grudam na minha memória são as de comida.
A gente vai chegar lá, Lincoln, você não está isolado. Publicidade infantil, na verdade, desde essa famosa propaganda, ou talvez antes disso, perdeu muito da sua inocência. E hoje ela realmente é liderada pela indústria de brinquedos e alimentos, e é ela, si próprio, o alimento perfeito para a insaciedade que ronda os nossos pequenos. O pior, longe dos olhos zelosos dos pais, que estão fazendo o quê? Trabalhando. Eu conversei ontem com o diretor de criação de uma agência de propaganda sobre estratégias para fisgar a atenção das crianças. E ele me confessou assim, na cara, criar uma necessidade na criança. Ela vai acreditar que realmente precisa daquilo.
Nada mais lógico, né?
Nada mais lógico. Ao contrário dos adultos, no entanto, Elizabeth, essa criança não está preparada para entender que precisar não é querer. E se sente, na ausência do objeto desejado, profundamente deprimida, inclusive nas suas condições de crescer de uma maneira saudável. É por isso que a gente tem, nas nações mais desenvolvidas, a publicidade infantil é praticamente banida. Vale até a contra-publicidade. Inclusive, aqui eu vi em São Paulo um caso raro, onde um banner enorme com a foto de uma criança negra, gordinha, era um alerta contra a obesidade infantil. Exemplos são a Inglaterra, Alemanha, Canadá e, no limite, a Suécia, país que proíbe e não apenas restringe qualquer publicidade dirigida a menores de 12 anos antes das 21 horas.
E que foi pioneira nessa discussão, né? A Suécia foi o primeiro país e segundo as pesquisas, alcançou um sucesso, principalmente no que diz respeito à alimentação infantil, né?
E sustenta, né? Sustenta, é uma campanha que não é questionada nem atentada, digamos assim, pelos anunciantes. No país como o Brasil, no entanto, que a gente erotiza até a garrafa de cerveja que se transforma no corpo de mulher, a publicidade infantil, e ela é ainda mais poderosa nos canais internacionais da TV paga, dedicados exclusivamente às crianças, é uma dicotomia, né? Essa publicidade alicia, forja, confunde, ilude e está associada a distúrbios como transtornos alimentares e obesidade, erotização precoce, estresse familiar, violência e delinquência. Essa cartilhazinha, produzida pelo Instituto Alana, uma associação sem fins lucrativos, explica, por exemplo, que o delito mais praticado, olha que curioso, pelos adolescentes, com história de delinquência, é o roubo qualificado, que se traduz em desejo de agregar a si próprio o valor que vê no outro. Não é muito psicológico, essa coisa muito incontrolável. O meu amigo publicitário me dizia como um personagem de desenho infantil, desenho animado, que as crianças amam, adoram, traz no formato da cabeça a angulação dos órgãos genitais masculinos, incluindo associações de cor e texturas, numa linguagem subliminar tão típica da propaganda, acessando essas partes do cérebro que vão muito além do racional, do cognitivo. E é esse o jogo da publicidade, despertar o mais puro desejo do consumidor com base em identidades, arquétipos e padrões pré-construídos, que são ainda mais nocivos às crianças, Lincoln. A cartilha feita pela ONG Alana é apenas um dos produtos da corajosa campanha disponível no site www.criançaeconsumo.com.br. Vale até a pena repetir no final do comentário. E demonstra como o incentivo à bebida, ao álcool, também atinge em cheio as crianças. Os especialistas questionam por que a propaganda do cigarro, por exemplo, foi banida no Brasil em 2000 e as bebidas continuam causando estragos em baixinhos e grandões.
É,
sendo hoje os fabricantes de cervejas principais anunciantes da TV brasileira.
Ainda não conseguiram tirar, né, Beth?
Não conseguiram. São milhares os projetos, né, Elisabel, que tramitam na Câmara, mas o lobby tem sido eficiente. Talvez o aspecto mais preocupante, na minha opinião, nesse grande marketing infantil que se tornou a televisão brasileira, um mercado de ilusões sem limites e pudores, é a venda do conceito de felicidade.
Isso então, é muito traduzido, visto nas propagandas aí da margarina. Acontece muito, né? Toda a família feliz comendo margarina.
Pronto, não é o arquétipo da família branca, elitista, aquela margarina derretendo no pão
quentinho.
Você está fazendo propaganda dela.
Até a cozinha branquinha, não é incrível?
É verdade.
Não é a publicidade, na minha opinião, que deve se autorregular. Mas a Constituição e a lei brasileira, e esse é o aspecto triste da história, já colocam o Estado como responsável por afastar a criança ou adolescente de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E eu estou repetindo aqui, gente, os termos usados no artigo 227 da Constituição. A presença de crianças, inclusive em peças publicitárias, é terminantemente proibida pela Constituição, artigo 7º, porque é trabalho infantil. E apesar de todo o discurso democrático, da liberdade de expressão e da não censura perpetuado pelos donos da mídia e pelo marketing, o meio internet não está fora disso. A verdade é que a lei brasileira proíbe, sim, a publicidade infantil, só que não o faz de maneira explícita e direta. E aí a gente voltando, né, para a nossa Câmara, para casa, no exame desses projetos que tramitam, como o Lincoln colocou, uma situação que parece, uma discussão que parece interminável e imutável, digamos assim, é sempre muito difícil remar contra a maré nesse esforço de tornar mais claro, por exemplo, o que diz o Código de Defesa do Consumidor, artigo 37. A publicidade enganosa ou abusiva é proibida, entendida como aquela que se aproveita da deficiência de julgamento e de experiência da criança, ainda mais hipossuficiente do que qualquer outro consumidor. Só que, na prática, nem a Constituição brasileira, nem o Código de Defesa do Consumidor, nem a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário desde os anos 90, são suficientes para derrubar a ofensiva publicitária infantil, setor que é muito autorregulamentado, mas que domina como ninguém as práticas de burlar as regras que ele mesmo cria, com imagens, símbolos, estratégias e narrativas tão poderosas quanto danosas na arte da persuasão. Persuasão a quê? Ao consumo exagerado e à insaciedade perpétua.
Agora, um projeto de lei que tentava deixar mais claro isso que você está colocando, né, o fato de que o Código de Defesa do Consumidor já tem essa linha, mas não fica clara. Esse projeto foi derrubado há cerca de 2, 3 semanas, não foi? Na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática?
Eu não acompanhei de perto essa discussão, Lincoln, da comissão. Mas sim, há sempre vários projetos, são projetos de iniciativa individual do parlamentar, que com um simples parágrafo, um simples artigo, tratam. É proibida a publicidade infantil. E isso
direcionar,
não existe.
Na verdade, manter a publicidade de produtos infantis, mas proibia que essa publicidade fosse direcionada para a criança. Ela tinha que ser direcionada para o adulto, né? Já que quem vai consumir, quem vai comprar, no fim e ao cabo, é o adulto, né?
Na verdade, Lincoln, essa é uma estratégia que também não funciona, e por isso que o enfrentamento desse debate é tão difícil. Só mesmo você fazer uma restrição muito severa, qualificando o tipo de publicidade que você não pode fazer, por exemplo, gorduras, triglicerídeos, que incide diretamente a violência, que use a criança, etc. e tal. Porque você fazer a publicidade voltada para o pai, isso já existe, é um recurso muito utilizado e cria o que a gente chama de estresse familiar ou a desorganização familiar. Porque, na verdade, quem assiste aquela publicidade é a criança que acaba tendo ali a violação, né, da sua infância, da sua inocência e se desenvolvendo precocemente, e ela gera o conflito com o pai.
Ela tem que fazer, na verdade, a publicidade voltada para a mãe, que é mais centrada, né, e não para o pai.
Então também resolve muito, porque, na verdade, a criança se adultiza ali, digamos assim, e ela vai cobrar do pai a saciedade daquele desejo, porque ela está submetida àquelas estratégias de sedução também. Na verdade, a publicidade é uma grande sedução. Então, na minha opinião, seria um paliativo, já existe, na verdade. No Código de Autorregulamentação Publicitária já existe explícita essa regra, esse requisito de que a publicidade não pode falar diretamente à criança. Mas a gente não sabe bem o que acontece, porque não é isso que a gente vê, né? Inclusive, a gente olha, o que me impressiona, e por isso eu trouxe esse tema baseado numa única campanha, a gente volta lá para o site criançaeconsumo.com.br, é a clareza que essa cartilha traz, dizendo que faz mal sim, e demonstra, sem essas meias palavras, ou discursos dissimulados, ou talvez estratégias, digamos assim, paliativas, eu diria, né? Como a publicidade infantil colabora, por exemplo, para o fato de a gente ter mais de 15% das crianças brasileiras hoje obesas e 33% com sobrepeso, são dados do IBGE. Então, assim, no contexto geral, é uma realidade pesado que deve ser enfrentada. E o mais curioso é que uma pesquisa no Google, localizar no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu identifiquei que sequer existe a palavra propaganda em todo o estatuto, e muito menos o conceito de publicidade. Então, isso mostra por que as crianças e adolescentes brasileiros estão tão expostos à publicidade infantil, e, em especial, o mais perverso são justamente os filhos das famílias de menor poder aquisitivo. Por quê? Porque passam mais tempo em frente, expostos à televisão. E faz que o enfrentamento desse tema, na minha opinião, seja ainda mais urgente. Sem falsos discursos de censura e sem perpetuar a falácia da liberdade de expressão. E que esse debate na Comissão de Ciência e Tecnologia, que tem um papel crucial, porque é o foro adequado para debater os temas ligados à comunicação, deve se traduzir, sim, no enfrentamento da liberdade, mas não essa liberdade de expressão a qualquer preço, mas a liberdade para que a gente pare de explorar as ilusões infantis no mundo da fantasia que a publicidade domina como ninguém.
Perfeito, Beth.
Muito bem.
Bom, acho
lembrando aí para que as pessoas possam mandar, né, as suas sugestões para o Papo de Futuro. Alô, Beth.
Exatamente. No e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Tomara que a gente não leve, né, Lincoln e Isabel, mais 10 anos, mas a gente tem pelo menos alguns pequenos avanços, alguns pequenos passos em direção a uma visão mais crítica e aquilo que a Constituição brasileira preconiza, a proteção da infância, do menor, da inocência, né?
Perfeito. Acho que você toca num tema importantíssimo, né, que, como colocamos aqui, é carente de regulação, tem uma tentativa de regular já antiga que não avança, mas tem o Instituto Alana como um bom repositório para as informações a respeito dessa e de outras questões que envolvem a infância, né?
Que inclusive tem assento no CONANDA, né, Lincoln? Isso. Agora, o mais grave é que a gente tem que ver que, se diante de toda essa regulamentação, a gente não tem na prática, na verdade, um freio nessa ofensiva, nesses anúncios infantis dirigidos ao público infantil, imagina na internet, que sequer regulamentada é.
Pois é, eu quero recomendar o site do Instituto Alana, para quem quiser ter mais detalhes, não, inclusive esse livreto que você mencionou, certamente está lá à disposição. Um grande abraço, Beth.
Um grande abraço para todos, uma ótima semana.